Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Giants have been pronounced the best in right now, going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good!
5 from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning. Incomplete. And the ball game's over. And the Giants have won Super Bowl 46.
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants.
Gladiator Football
Giants.
The globe knows who we are.
Fala galera da Giants Nation, estamos de volta mais um dia aqui para falar sobre o Giants e a Free Agency que tá rolando aí em meio ao caos. Eu sou Arthur Leal, vou ser seu host novamente e hoje conto de novo com a presença do Dan para falar um pouco dessa Free Agency do Giants. E aí Dan, beleza?
E aí, fala galera. Chegamos numa fase mais secundária da Free Agency, né? Uns nomes mais obscuros no mercado e vamos falar um pouco deles. Vamos lá. Começar a falar de Giants.
Então, a gente tá na segunda semana da Free Agency, né? Estamos na terça-feira na gravação, né? Então, já teve algumas coisas acontecendo. Os nomes mais badalados já foram. Tem um outro nome que ainda não saiu. Hoje saiu o Robbie Anderson pro Panthers, mas ainda tem o Dante Fowler, tem o menino Clowney, que ainda também não foi decidido sua próxima parada. Mas o Giants continua se movimentando com movimentações menores, mas de alguma importância, né, para o elenco. Para começar, eu vou falar sobre um cara que vem praticamente para Special Teams, né, que é de confiança do Joe Judge, lembrando que ele era técnico de Special Teams lá de New England. Então a gente trouxe o Nate Ebner, que jogava lá nos Patriots, e ele vai jogar aqui com a gente nesse ano. E eu queria saber do Dan o que ele achou dessa contratação.
Assim, eu achei uma contratação boa, mas não uma contratação que vá mudar o rumo do time, nem uma contratação que vá ser de extrema importância, nada absurdo. O Ebner é um baita jogador de Special Teams, foi um dos melhores jogadores do Special Teams dos Patriots pelos últimos 6, 7 anos. Ele tem 31 anos, né? Então já é um cara mais experiente também. Jogou com o Joe Judge lá basicamente a carreira dele toda. E que nem se falou, ele é um cara de confiança do Joe Judge. Ano passado, na temporada passada, eu lembro que ele teve um punch bloqueado no jogo contra o Kansas City Chiefs, se eu não me engano. Ele teve um punch bloqueado. E assim, é um cara que ele tá sempre... Eu não sei se muitas pessoas prestam atenção no Special Teams, mas a comparação que eu faria pra ele com algum jogador do Giants seria o próprio Cody Core, que a gente reassinou, ou então com o Antonio Hamilton, que é aquele cara que é um gunner, né? Para as pessoas que estão mais cientes dessas posições de Special Teams, ele é um gunner. E ele vai estar sempre ali, assim, pra pegar aquela bola que fica quicando ali na beira da endzone, ou então pra dar o tackle em cima do retornador. Ele vai estar sempre lá pra fazer esse papel. É bom, né? Garante uma posição de campo, assim, decente pro Giants, se ele fizer o trabalho dele direito e tal. Mas, como eu disse, é um jogador de Special Teams, um gunner, assim, a gente já tinha um gunner bom, que era o Cody Core. O Nate Ebner basicamente vem pra substituir o Antonio Hamilton, que foi pro Chiefs. E vai fazer exatamente o papel que o Antonio Hamilton tinha. Ele não vai entrar em campo assim pra jogar uma jogada de safety, que é a posição dele, teoricamente. Nunca. Ele vai ser um jogador de Special Teams. Vai fazer esse papel dele bem feito, eu acho, porque ele já conhece o esquema do Joe Judge. Ele é muito bom nisso. Ele, se eu não me engano, eu até postei lá no Twitter. Ele tem, nas últimas 6 temporadas, em todas, ele teve uma nota maior que 75 pelo Pro Football Focus no Special Teams. Então ele é um cara consistente, bom no que ele faz nessa parte de Special Teams, mas eu não considero que vai ser um cara que vai mudar o rumo do time, né? Porque, assim, ele não joga uma posição tão importante. Mas, enfim, ele faz bem o papel dele, E por isso eu gostei da contratação. O que você achou?
Cara, eu curti bastante. Lembrando uma curiosidade, ele é jogador de rugby também. Representa os Estados Unidos na Seven Nations, né, que eles chamam. E é isso, é um cara que vai contribuir muito pro Special Teams. Eu acho que o nosso time vai focar muito em ter um Special Teams decente, regular. Querendo ou não, cara, Special Teams ganha jogo. Porque é a posição que você vai começar a bola, é quando você vai dificultar seu adversário, botar ele de costas para as paredes e, tipo, um punch bom pode mudar o rumo do jogo e etc. Então eu acho que a gente tendo o Joe Judge, a gente vai focar bastante nisso e vai ser importante. E o Nate Ebner vai ser um cara de confiança que vai fazer esse trabalho bem e ele entende essa parte do jogo, né? Como você falou, não é um cara que vai vir mudar patamar, mas é um cara que vai contribuir bastante para esse lado do jogo. Do Special Teams.
E vale dizer que o Special Teams, assim, muitas vezes é esquecido, mas como você disse, só pra focar nisso, porque é importante até dizer isso, que como você mesmo disse, o Special Teams tem importância, assim, muita gente releva o Special Teams, mas eu me lembro, o próprio Patriots, do Bill Belichick, do Nate Ebner e do nosso atual head coach, Joe Judge. Eu lembro muito bem de um time do Eagles, se eu não me engano, uns 3 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, que foi o melhor Special Teams da NFL.
Foi 2017.
Que o Darren Sproles retornou para uns 2, 3 TDs. O Special Teams ganha jogo, tá bom? Não é o mais importante, é óbvio, você não vai ganhar o Super Bowl, você não vai ser o melhor time da NFL com um ataque ruim, uma defesa ruim e um Special Teams bom. Mas o Special Teams é importante. Você não, também não vai ganhar jogos na NFL se o Special Teams for um lixo. O Giants já viu isso há alguns anos, quando o técnico de Special Teams era o... que hoje é o assistente de Special Teams do Giants, inclusive. Ele é o técnico assistente de Special Teams. Isso, Tom Quinn. O Special Teams tem importância pra você ganhar jogos, sim. Se você erra chutes, os seus field goals, se você deixa o seu adversário começar numa posição de campo favorável, a chance dele pontuar é maior. A chance de você perder o jogo, consequentemente, também é maior. Então, lógico, não vai mudar o patamar do Giants, mas é uma contratação boa e é um cara que faz bem essa função no Special Teams.
Continuando aqui, dessa onda de free agents que o Giants foi buscar nessa semana, vou falar de Cole McCoy, que é quarterback e vem para brigar, né, pela posição de backup quarterback do Giants, junto com o menino Alex Tenney, para ser o banco do Daniel Jones, né? O Cole McCoy assinou por um ano, estava indo em Washington, começou alguns jogos em Washington ano passado, que estava uma bagunça, que começou todo mundo, teve uma chance de começar lá, mas eu vejo essa contratação como uma contratação, tipo, é aquela contratação que não vai mudar muita coisa, mas se o Daniel Jones precisar perder algum jogo, eu acredito muito mais no Colt McCoy do que no Alex Tenney. Acho que o McCoy já mostrou muito mais na liga, ele é o melhor jogador que o Tenney, então eu acho válido essa contratação por algum momento de caos que possa acontecer na temporada. Não sei o que você acha, Daniel.
Eu concordo que eu confio mais no Colt McCoy do que no Alex Tenney para conseguir fazer alguma coisa num jogo de NFL. Mas eu não confio nele, tipo assim, não confio nele para ganhar, sei lá, jogos, para chegar nos playoffs, para ganhar um jogo de playoffs, para chegar no Super Bowl. Então, na minha cabeça, se o Daniel Jones machucar, seja Alex Tenney, seja Colt McCoy, o Giants vai estar ferrado. Tipo assim, o Giants, que já é um time ainda em reconstrução, não é o que eu tô querendo dizer realmente, é que não é um time bom. O Giants, que não é um time bom hoje, sem o Daniel Jones, não vai ter nem chance, assim. Então, seja com Colt McCoy, seja com Alex Tenney. Talvez, das contratações que a gente vai falar hoje, talvez essa seja a que eu gostei menos.
Eu acho ela mais irrelevante até, tipo...
É, provavelmente.
Sim, é.
Sei lá, assim, eu acho que se você quer contratar um backup que seja capaz de ganhar jogos na NFL, vai lá e contrate um backup que seja capaz de ganhar jogos na NFL.
Mas será que tem tantos backups capazes, além do que aconteceu com o Nick Foles, por exemplo, lá em Philadelphia?
Vou dar um exemplo de um backup que pra mim é muito mais capaz que o Colt McCoy. Lógico, não tô falando que ele vai ganhar o Super Bowl pra gente, ser melhor que o Daniel Jones, nem nada disso, ele é um backup. Ele vai ser o reserva. Mas pra mim, um exemplo, James Winston tá no mercado agora, provavelmente não vai achar time nenhum. É melhor que o Colt McCoy.
Mas provavelmente o Winston tá pedindo mais do que o McCoy, não?
Não, é.
E eu acho que a filosofia do Winston, a filosofia do Giants não vai encaixar muito com a do Winston. Eu vejo isso também. Eu acho que...
Foi mais um exemplo de que...
Não, eu entendo o exemplo, mas eu tô entrando logo na situação. Acho que o Giants também ele viu no McCoy, tipo, estilo de jogo, estilo de personalidade.
É porque o McCoy tem uma... Ele já jogou com o Jason Garrett, né? Uhum. Então ele tem uma relação com o nosso coordenador ofensivo.
Eu acho que a nossa free agent está sendo a free agent das relações. Né? Todo mundo que vem pra gente tenha passado por algum cara, ou seja o Jason Garrett, ou seja o Joe Judge, ou seja o David German, ou seja o Patrick Graham, tá passando.
Com certeza, sim, isso eu concordo. Mas, enfim, seja ou não seja o James Winston, eu acho que se você quer contratar, ganhar jogos com, tipo, confiando no seu backup, vamos dizer que você tem um QB injury prone e quer confiar no seu backup, eu, Daniel, iria atrás, mais ou menos como o Eagles fez com o Nick Foles, que já tinha chegado em playoffs, já tinha tido temporada com, sei lá, eu não lembro quantos TDs, mas foram tipo 27 TDs e 2 interceptações. Eu iria como o Saints fez com o Teddy Bridgewater. O Drew Brees machucou na temporada passada, o Saints foi lá e ganhou todos os jogos com o Drew Brees machucado. Agora, você trazer o Colt McCoy, lógico, ele vai competir ali com o Alex Tane, provavelmente vai até ensinar alguma coisa pro Daniel Jones, vai poder ser alguma coisa de mentor pro Daniel Jones, mas assim, não seria uma contratação que eu faria e falaria...
Por exemplo, você preferia ter o PJ Walker, por exemplo, que foi pra Carolina, do que o Colt McCoy?
Sim.
Justo, justo. Eu entendo do seu lado, entendo do seu ponto.
Eu acho que tem muito mais potencial ali do que no Colt McCoy. É muito mais um, sei lá, acho que eu encontrei a palavra que eu tô querendo procurar. Potencial. Tipo assim, pra mim o potencial do Colt McCoy com o Giants é um pouquinho maior do que o do Alex Tane. Não é muita coisa maior pra você fazer a contratação do Colt McCoy, entendeu? Tipo assim, se fosse pra contratar o Colt McCoy, eu manteria o Alex Tane. Tipo assim, pra mim é basicamente quase a mesma coisa, assim. Ele é melhor que o Alex Tane, mas, assim, a diferença não é tão grande pra você ter que fazer essa contratação, entendeu?
Engraçado que lá a gente fala do David Guerrero, então a relação dele com o Carolina é muito grande, né? E agora quem tá no mercado é o Cam Newton. Mas, como você falou, de confiança, mas é logicamente que é surreal pensar algo assim. Mas Cam Newton tá no mercado, por exemplo, que é um QB MVP, lógico que ele vai pedir.
Essa off-season, inclusive, tá interessante nesse sentido, porque
sim.
Pela primeira vez em muito tempo que eu me lembre, tem QBs no mercado e...
Que não sejam refugos.
Tem QBs no mercado que não sejam refugos e os times não estão precisando tanto de QB.
É, verdade.
Não, não que seja pra gente, mas o próprio James Winston.
Winston, Mariota, que foi lá pra como backup. O Mariota virou... O
Mariota foi pro Raiders, né? Mas ele tava no mercado. E são QBs, assim, pra backups, são muito bons, tá ligado?
É,
pra serem os reservas. Então essa off-season tá até interessante nesse sentido. Mas o Giants foi no Colt McCoy. Sei lá, eu não...
É, tipo assim, eu não fico feliz nem triste. Eu acho que, tipo...
É indiferente.
É indiferente, exatamente.
É. Mas assim, como eu disse no começo, se o Daniel Jones machucar, pra mim, eu vou ficar do mesmo... O meu sentimento vai ser o mesmo...
Se fosse o Alex Tane.
Que se fosse o Alex Tane, exatamente.
Eu também ficaria. Agora, seguindo pra próxima, vamos falar da contratação do offensive tackle que veio de Dallas... O Cameron Fleming. O Fleming jogou muito tempo também em New England. E agora jogou em Dallas a última temporada. E agora veio pro Giants. E as ligações do Fleming são gigantes. Por quê? Vamos lá. O Fleming jogou com o Garrett, que é nosso coordenador ofensivo. E jogou com o nosso novo coordenador de linha ofensiva. Que eu não lembro o nome dele. Mas que veio de Dallas também.
Mark Colombo.
E além disso, ele jogou no Patriots. Onde treinava o Joe Judge. Então, as relações dele com o nosso novo coaching staff é gigante. Ele vem numa posição que a gente precisa, porque a gente tinha assinado um ano com...
O Mike Rammers,
que acabou o contrato, a gente provavelmente não vai renovar com ele.
Inclusive, o Rammers assinou com o Chiefs ontem.
Ah, então justo. A gente não assinou com o Rammers e assinou com o Cam Fleming. E ele vem pra ocupar essa vaga. Não sei se titular de right tackle, mas hoje, talvez, por todos os nomes que a gente tem no nosso elenco, ele já começaria com bastante chance de ser o right tackle titular. E aí, Dan, o que tu acha dessa contratação Cameron Fleming pra essa vaga deixada por Mike Rammers, que não apresentou nada de tão contagiante, né, ano passado?
Essa contratação eu gostei bastante. Foi, assim... Primeiro, como você disse, o Cameron Fleming, ele é novo... É, vamos começar daí, ele é novo. E ele jogou tanto no Patriots quanto no Cowboys e teve jogos como titular, tanto do Patriots como do Cowboys. E toda vez que ele foi chamado pra jogo, tipo, posto como titular, ele mostrou serviço. Assim, não foi absurdo de bom, meu Deus do céu, mas também não deixou a desejar, entendeu? Não foi um Eric Flowers. Ele veio num preço barato, se eu não me engano, foi um ano 5 ou 4 milhões de dólares. Então, assim, e eu acho que nem tudo foi garantido, foi tipo 2 milhões garantidos, então o contrato foi bem barato. E assim, eu acho, na minha opinião, eu acho que ele não vai ser o titular. Eu acho que o Giants vai draftar um tackle, inclusive eu acho que vai ser no primeiro round, não tenho certeza, mas hoje o meu palpite seria esse. E aí esse cara, tipo assim, lógico, Cameron Fleming vai competir com esse cara, mas provavelmente esse cara vai ganharia a posição e seria o titular.
Talvez ele competa até com o Nate Solder, se esse cara chegar e tomar até a vaga do Solder, que eu acho difícil até por nome, tempo, dinheiro, contrato, exatamente.
Mas a partir do ano que vem, quem sabe? Porque daí a partir do ano que vem a gente
pois
pode...
Pois é. Exatamente.
Mas assim, de qualquer forma, isso é importante frisar, nenhum time ganha o Super Bowl sem elenco. O time precisa de elenco. A NFL é um jogo que tem muita força física envolvida, muita lesão,
muito contato, né?
Muito contato. Então, assim, e a OL talvez seja a posição com mais contato, porque é o jogo todo ali, você na frente do defensive lineman, e o jogo todo dando porrada nele, e o jogo todo tomando porrada dele, entendeu? Então, pode perceber que sempre, todo ano, vai ter um OL machucado, todo ano. Seja o Weston Richburg, que já saiu do Giants, seja o Justin Pugh.
Esse era injury prone, né? Ele jogava bem, mas...
É, seja ele, seja Justin Pugh, seja o Mike Rammers, que machucou ano passado por alguns jogos também, entrou o Nick Gates, que inclusive jogou bem. Sempre tem um OL machucado. Então, é sempre bom você ter elenco, e eu acho que o Cameron Fleming, mesmo que ele não seja o titular, foi uma contratação muito boa, porque ele traz esse elenco. Ele, se algum OL machucar, ele vai estar lá disponível e provavelmente não vai deixar a desejar fazendo o trabalho dele. Ele vai trazer uma competição para o right tackle que chegar para competir com ele, que pode fazer os dois melhores, e isso beneficia o Giants. E fora que, se o Giants quiser, por exemplo, na Red Zone usar uma Jumbo Package, que é, por exemplo, 6 OLs, usar packages com 6, 7 OLs para poder tentar fazer uma power run, né, correr com força ali, tentar correr por trás dos tackles para ganhar uma, duas jardinhas e, sei lá, o first down, ou chegar na end zone, bota o Cameron Fleming lá também, entendeu? Por isso, na minha visão, talvez, assim, nas devidas proporções, talvez tenha sido dessas que a gente vai falar hoje, com certeza, mas talvez de todas seja a melhor contratação do Giants, talvez. Assim, eu gostei bastante da contratação do Cameron.
Eu acho que junta necessidade, junta contrato e o que ele pode agregar pra gente, e é um combo muito bom, porque o contrato dele é baixo. Ele vai vir brigando por uma posição titular, ele tem condição pra isso, já mostrou ter condição pra isso. É uma posição que a gente precisa bastante, e que na NFL é uma posição que você tem que ter bastante profundidade, como você disse, porque são os caras de trincheira, são os caras que toda hora estão em contato, estão tentando derrubar ou não deixar chegar no seu quarterback os edge rushers, né? Os caras que vão pra cima do quarterback. Então, eu curti muito também essa contratação. Acho que, é como você fala, a gente casa necessidade com o que a gente tem de melhor no mercado. É fome com a vontade de comer, né? Como diria o ditado.
Inclusive, quando saiu a notícia da contratação dele, a primeira coisa que eu pensei foi... a primeira coisa que eu pensei de ruim da contratação... foi, putz, que bosta, o contrato é só de um ano.
Uhum,
foi a primeira coisa que eu pensei. Eu queria que fosse um contrato de 2-3 anos, porque eu realmente acho que, por mais que ele não seja o titular, o elenco, principalmente na OL, é essencial. E eu acho que ele traz... Se ele fosse o titular, eu acho que ele não faria um trabalho ruim. E se ele for um jogador de elenco, é melhor ainda pro Giants. É o melhor dos mundos. Então... foi a primeira coisa que eu pensei quando saiu a contratação dele, foi isso.
E o Cameron Fleming jogou talvez umas duas OLs que são muito bem faladas, né, na liga toda, porque...
Os dois melhores técnicos de OL da NFL, talvez.
Pois é, então, isso é legal, porque ele vem com uma bagagem também de esquema, né, de QI do jogo, não além de técnica, né, que a gente fala, mas de esquema sobre o jogo, e eu acho isso muito bom, porque ele pode passar isso pro resto, né. Porque se ele alinhar de right tackle, por exemplo, ele vai alinhando do lado do Zeitler, que é excelente. Então eles podem se encaixar bem, porque são dois caras inteligentes. E eu falo isso inteligente porque o cara jogou em Stanford. Para você jogar na Stanford, que é uma das universidades mais badaladas dos Estados Unidos, não só como esportivamente falando, mas intelectualmente falando, né? E, então é um cara que tem um QI elevado de futebol. E eu acho que pode ser uma contratação que pode dar muito certo, como você falou. E eu acho que, como você disse, o pior dessa contratação foi o contrato de ser apenas de um ano, não mais. Mas eu acho que vai ser legal de ver o Fleming, o que ele pode trazer pra gente nessa temporada. Seguindo aí com o que a gente tá falando da free agency, a gente vai pra mais um nome, um defensive back, né? Um safety, corner, que estava jogando na XFL, no time de Nova York, o New York Guardians. Eu ia falar de Drevon Askew-Henry. Cara, eu vou ser sincero pra você que eu não tenho nem muita coisa pra falar dele, porque eu não acompanhei a XFL e eu não conhecia ele até agora. E o Giants fechou com ele em um contrato de 2 anos, ou seja, eu acho que o Giants tá esperando alguma coisa interessante dele, porque não deu um contrato só de 1 ano, deu de 2 anos, então deu tempo pro cara trabalhar. A gente pesquisou, eu vi que ele jogou no practice squad do Steelers, jogou no Patriots, no Jaguars, ele foi undrafted vindo de West Virginia, e tipo, eu não tenho muito o que falar dele, não sei se o Dan tem muito a acrescentar, mas não saiu valores, e é outra posição que você sempre precisa de profundidade no elenco, então eu não tenho nem o que reclamar também dessa contratação, nem o que comemorar, não sei o que o Dan tem a falar.
Então, quando saiu a contratação dele, eu também não conhecia nada do jogador, porque eu também não acompanhei a XFL, também não vi ele no Steelers, nem em nenhum desses outros times. Mas a primeira coisa que eu pensei foi, bom, primeiro, ele foi do Patriots, ele passou pelo Patriots, então ele conhece o Joe Judge, ele tem alguma relação com o Joe Judge. E a segunda coisa que eu pensei, ele jogou no New York Guardians, então ele tá bem próximo do Giants, né? Ele tava em Nova York já. Então, provavelmente, o Giants tava olhando ele de perto, entendeu? O Giants já tava com o olho nele, já o Giants viu ele de perto e já meio que tinha o interesse. Isso, e eu digo isso até pelo college, que a gente vê que os scouts do Giants sempre estão de olho ali em Rutgers, nessas universidades ali, Syracuse, sempre estão, Syracuse, Rutgers, que são essas universidades. Pode ver que todo ano vem um undrafted free agent de Rutgers, todo ano vem um undrafted free agent de Syracuse, porque são universidades do estado de Nova York, o Giants está bem ali próximo, entendeu? E essas foram as duas primeiras coisas que eu pensei. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre o jogador. Eu até gostei. A primeira notícia que saiu dele foi do Ian Rappaport, né? Que é o insider lá dos Estados Unidos da NFL Network. E o próprio Ian Rappaport fala na notícia que no Giants ele vai competir pela posição de nickel, de slot corner e...
Ou seja, compete com Grant Haley.
É, por enquanto compete com Grant Haley, ou seja, tem grande chance de ganhar. Bom, a gente já sabe a posição que ele vai competir ali no Giants. O Giants tem um contrato de 2 anos pra ele. Então, já provavelmente, na pior das hipóteses, ele vai ter uma chance de competir pela posição com algum outro jogador que chegue, né? Porque, sei lá, pelo draft ou no restante de free agency, não sei. E aí, enfim, eu fui dar uma olhada mais no jogador. E duas coisas que eu tenho pra falar. Primeiro, ele foi muito bem na XFL. Lógico que o nível de competição da XFL não é uma NFL, mas ele foi muito bem na XFL, era um dos melhores corners da XFL. Ele teve um jogo, inclusive, que recebeu nota 92 pelo Pro Football Focus, a nota do jogo dele. Ele e jogando de nickel, na XFL ele era o nickel corner. Então ele tá acostumado ali na posição. E bom, isso me deixou intrigado nele, porque ele realmente foi muito bem na... Ele tava muito bem na XFL, né? E uma outra coisa que me deixou intrigado com o Askew-Henry foi que ele é muito novo ainda. Assim, ele tem 24 anos só. Ele foi undrafted free agent ano passado. Assim, na minha cabeça, né? Lógico que não necessariamente é o que vai acontecer. Mas se ele tiver uma curva de ascensão, que é o previsto para um jogador da idade dele, e ele manter o nível de crescimento que ele estava tendo na XFL, assim, é uma coisa pra ficar de olho. Eu não tenho muito como falar se eu gostei da contratação, se eu amei a contratação, muita coisa sobre o jogador. A única coisa que eu sei sobre o jogador é que ele teve 11 tackles na XFL em 5 jogos e que ele teve 5 passes defendidos, né? Passes desviados. Mas assim, são stats, não necessariamente mostram o que um jogador realmente é. Então, eu não tenho muito como falar dele, que eu não acompanhei a XFL. Mas as primeiras notícias que eu fui lendo, assim, que eu pesquisei do jogador, até que eu fiquei intrigado por ele. Eu vou dar uma olhada mais nele. Mas assim, até que eu não vou reclamar da contratação também, não. Eu achei interessante.
É, eu tô contigo, eu não tenho muito o que falar, mas pelas. O pessoal falando, o pessoal lá de fora falando, eu acho que pode ser interessante. É uma aposta, né, do Giants, literalmente, é uma aposta.
E ele parece ser bem atlético.
É, sim, eu vi isso. Eu vi, é um cara grande, atlético, e eu acho que vai ser interessante ver se ele pode buscar alguma coisa no nosso elenco. Pra terminar falando dos contratados dessa semana de free agents, que foi um pouco menos badalada que a outra, vamos falar de um nome que talvez seja o mais conhecido da rapaziada, que é o running back John Lewis, que ficou muito tempo lá em New England, mas jogou ano passado com o Tennessee, fazendo a dupla com o Derrick Henry. O John Lewis veio pra gente, essa ligação dele no Patriots com o Joe Judy facilita mais ainda, com certeza, mais uma ligações entre os jogadores do Giants contratados com o nosso novo coach staff. O John Lewis é um running back de terceira descida, como a gente chama, é um cara que recebe muito bem os passes, e isso é muito importante na NFL hoje, porque pode ser a escapatória de um quarterback, ou pode ser mesmo jogadas desenhadas para isso. E porque existem muito mismatch nisso. Muitas vezes tem linebackers maiores marcando esse cara que pode ganhar na velocidade. Às vezes pode sobrar um DE marcando e etc. Então é um estilo de jogo que o Patriots gostava muito de usar, gosta muito de usar. E provavelmente o Joe Judy vai tentar trazer isso pra cá também. E eu confio muito mais nele nisso do que o Gallman, que seria nosso backup. E passa a ser nosso terceiro running back com a chegada do Lewis. O Lewis tá velho, assim, já tá com a idade mais avançada, mas eu acredito que ele pode agregar ainda bastante coisa ao nosso ataque. Se for um ataque como eu tô esperando que o Joe Judy vá montar esse ataque, né? Eu curti, na geral, a contratação. Lógico que não é um nome que me empolga, pô, John Lewis, não é o mesmo John Lewis. 4 anos atrás que estava voando lá no Patriots, não é, mas é um cara que ainda pode agregar bastante coisa e é um cara experiente, né, que é bom ter sempre na equipe. O que, que tu acha, Dan?
Gostei da contratação do Dion Lewis. Concordo plenamente com você quando você fala que ele é mais confiável que o Gallman. Nada contra o Gallman, mas eu acho o Dion Lewis melhor que o Gallman no jogo aéreo, que eu acho que o Giants vai tentar implementar muito, até porque eu até falei, eu acho que no podcast passado, mas o Jason Garrett gosta muito de screens. Eu acho que o Giants vai fazer muitos screens, vai ter um aumento considerável nas chamadas de screens. Então o Dion Lewis é muito bom nisso, é um alvo recebendo a bola. Eu acho o Dion Lewis um bom complemento para o Saquon Barkley. Assim, eu, Daniel, preferiria um powerbackzão, assim, tipo um Brandon Jacobs da vida, que...
Saudade.
Um cara que, quando eu precisasse de uma jarda, eu dava pra ele, eu tinha certeza que ele ia conseguir, assim, porque ninguém consegue derrubar ele antes de uma jarda. Eu acho que esse cara seria o complemento perfeito pro Saquon Barkley.
Estilo lá de Eric Blount.
Exato. Seria um cara, tipo, nesse estilo. Assim, porque o Saquon Barkley, ele é o melhor running back da NFL por um motivo, ele faz tudo. Tudo que o Dion Lewis faz, o Saquon Barkley faz provavelmente melhor. E tudo que o Gallman faz, o Saquon Barkley faz provavelmente melhor. Então, a gente vai precisar muito... talvez, inclusive, seja a pior coisa que o Saquon Barkley faz... Inclusive ele não faz mal, só talvez seja a pior coisa que ele faz. Seja essa parte do power back, seja essa parte de abaixar o ombro e...
Sempre busca um buraco, ele sempre tenta...
Pois é, ele sempre tenta... Exato, ele sempre tenta sambar ali e às vezes perde jardas.
Ele veio pro Rio agora nesse carnaval, vai querer sambar mais ainda, vai ser complicado.
É, até esqueci o que eu tava falando. Ah tá, aí o... Eu acho, na minha cabeça, que o complemento perfeito pro Saquon Barkley seria um cara desses que numa quarta descida curta, que numa terceira pra um, que numa terceira pro gol, na linha de 2 jardas do adversário, vamos supor, eu dou pra esse cara e assim, é muito difícil dele não conseguir uma jarda, entendeu? Mas, Eu entendo o Giants ir atrás. O Deion Lewis não é esse cara. O Deion Lewis, ele é muito mais ágil, muito mais jogador para você colocar em espaços, e ele vai quebrar o primeiro tackle e vai conseguir as jardas, muito mais ali na agilidade e velocidade. Ele não é o cara que vai abaixar o ombro e atropelar o cara na frente dele. Mas eu entendo o ponto do Giants fazer isso, porque o Deion Lewis passa a ser uma arma no jogo aéreo interessante. O Deion Lewis passa e o Giants também pode colocar alguns sets onde o Deion Lewis é colocado em espaço, como eu disse, e ele vai fazer um estrago muito maior do que um powerback faria, entendeu? Imagina, por exemplo, eu não sou o Jason Garrett para saber como o Giants vai montar o ataque, né? Mas imagina, por exemplo, uma jogada em que o Giants coloque o Saquon Barkley de um lado do Daniel Jones e o Deion Lewis do outro lado do Daniel Jones num man-to-man, vamos supor, numa defesa em coverage man-to-man. Vão ser dois running backs extremamente ágeis contra linebackers, entendeu? Tipo assim, é um grande potencial de uma boa jogada, né, num ataque nessa formação, entendeu? Eu acho que o Deion Lewis traz um perigo maior, digamos assim, né? Um risco maior para as defesas.
Eu concordo plenamente.
É. Eu não sei se ele é o complemento para um complemento bom para o Saquon Barkley, o complemento perfeito para o Saquon Barkley, porque eu acho que ele é um bom complemento, só não acho que ele é o complemento perfeito. Mas eu gostei da contratação do Deion Lewis. Eu vi muita gente reclamando da contratação, eu vi muita gente falando, mas por que contratar um running back, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que.
Não, eu vi muita gente falando assim, ah, ele tá velho, não sei o que, mas, pô, ele tá velho pra ser o power, pra ser o running back número 1 de algum time, mas ele não tá velho pra jogar na NFL ainda, sabe?
Tipo, não, ele tem 29 anos.
Sim, sim.
Ele não tá velho, assim, e também, como você disse, ele vai, a gente tem o Saquon Barkley, ele vai jogar, sei lá, 10 snaps por jogo, 8 snaps por jogo, sei lá. Não vai, a não ser que você combate que ele machuque, se Deus quiser, não vai machucar. A gente não vai usar ele assim, não vai, entendeu? Ele não vai entrar em campo, não se desesperem, ele não vai ser o...
Você não vai ver ele em campo toda hora.
Exato. Mas eu gostei. E isso me fez ter uma questão que eu vou até te perguntar agora. O que você faria com o Wayne Goldman?
Então, eu me peguei pensando nisso depois da contratação, porque... Tipo,
o Wayne Goldman tá entrando em último ano de contrato agora, vale lembrar.
Exatamente, o Goldman, ele foi draftado no quarto round há 4 anos atrás, pra fazer, né? Ele foi draftado, tipo, a gente esperava alguma coisa dele que nunca veio. Lógico que ele já se mostrou melhor do que muito running back que a gente tinha, mas nada demais. E aí vem o Saquon, lógico, assume toda a titularidade. O Goldman, ele ainda perde mais espaço ainda, mas depois ele ganha um espaço de novo, né? Só que aí o Saquon ano passado machucou, por exemplo, o Goldman não conseguiu produzir nada. E, tipo, nada. Ah, mas ó...
Ele teve aquele jogo bom contra o Redskins, né?
É, mas era o Redskins, né? Tipo...
Exato.
É, eu não via ele produzir nada. Tipo, a defesa do Redskins tinha buracos, ele ia atrás dos buracos, sabe? É, eu não conseguia ver ele produzir esses buracos, e procurar esses buracos. Ele só corria e tinha um buraco lá pra ele, porque a defesa do Redskins era desarrumada pra cacete. Naquele jogo, né? Falando, no resto dos jogos ele não conseguia. E, ah, mas a OL era ruim. Pô, da OL, só. Lógico, a OL tem sua parcela de culpa, mas não é em tudo. Mas... Eu acredito que a gente vá manter o Galmo como nosso terceiro running back, mas acredito que o tempo dele tenha acabado, vai acabar o contrato dele, diante não vai renovar com ele e ele vai ter que procurar outro lugar se algum outro lugar quiser ele.
Pois é, eu ia falar agora. Eu, Daniel, botaria o Wayne Goldman no trade block na hora.
Não, tipo sim, assim. Eu acho que a questão é se alguém vai querer trocar pelo Wayne. Eu acho que ele não tem um valor de troca tão grande.
Mas assim, lógico, você não vai pedir um terceiro round pelo Wayne Goldman. Será que ninguém dá um, sei lá, quinto, sexto, sétimo round?
Eu não acredito. Ninguém quis dar um quinto, sexto, sétimo round no Ken Newton, por exemplo. Que eu acho que mesmo com todos os problemas, vale muito mais a pena gastar um quinto round no Ken Newton do que um quinto round no Wayne Goldman. Entendeu? E mesmo com todas as lesões, todas as paradas do Ken Newton, eu apostaria 100 vezes sem pensar no Ken Newton do que no Wayne Goldman. Lógico, posições diferentes e tudo mais, mas mesmo assim, em questão de valor do jogador, sabe? Então eu acho que o valor do Goldman tá quase zerado hoje. Acho que, pô, ano passado a gente... O Jenkins a gente conseguiu o quê? Uma compensatória, sei lá.
Pois é, eu nem que fosse um... Nem que fosse um... Um sétimo round condicional.
Não, lógico.
Se eu pudesse trocar o Goldman, né?
Sim, com certeza.
Se eu pudesse.
Eu só acho que a gente não vai achar ninguém pra dar, entendeu? Eu acho que pelo que o Goldman oferece, é mais fácil apostar no running back calor, entendeu? porque a gente não sabe o que vai ter ainda e provavelmente vai produzir igual ao Gallman na pior das hipóteses, sabe? E aí eu acho que não faria sentido pros times, mas enfim, temos Bill O'Brien presentes em toda a liga, né? Então a gente nunca sabe de nada. Mas continuando, vamos agora falar sobre a única renovação que a gente teve durante esse período, que foi a renovação do wide receiver Corey Coleman, que veio ano passado pra gente e vinha se mostrando uma boa adição até a sua lesão, né, quando ele rompeu o ligamento cruzado anterior. O Corey Coleman, ele foi escolha de primeira rodada em Cleveland, surgiu na liga como uma grande promessa, como um possível novo grande wide receiver na liga, mas ele nunca vingou, sofreu muito com lesão. Ele teve lesão na mão, teve lesão no joelho, teve lesão na perna, teve lesão em tudo quanto é lugar do corpo. Não conseguiu se firmar, foi dispensado de alguns outros times, inclusive o New England Patriots. Veio pro Giants ano passado, ele conseguiu achar ser decente no Giants, digamos assim. Conseguiu receber algumas bolas, conseguir separação, jogou no Special Team. E foi interessante como ele veio pro Giants e o que ele mostrou. E a gente renova com ele dando mais uma chance pro cara, porque se ele vinha bem até machucar o joelho, eu acho que o Giants acredita que ainda possa manter-se um nível que ele estava antes de machucar ou até maior. Então, tipo, eu não contesto essa contratação. Eu acho que é muito mais essa contratação, muito mais quem tá lá no dia a dia pra ver a situação dele mesmo. E eu acho que o Coleman mesmo, assim, não vai impactar muito o nosso jogo, mas ele pode ser uma interessante se ele conseguir mostrar o potencial que ele sempre mostrou ter e nunca ter conseguido tirar de si esse potencial. Eu não sei o que você acha, mas eu até gostei dessa renovação. E era o que eu esperava também, no caso.
É, eu gostei também. Eu acho que, sei lá, é uma renovação... Sei lá, é uma renovação de pouco risco, uhum, digamos assim. Uhum. É um cara que ele pode voltar à forma que ele estava antes da lesão. E, como você disse, antes da lesão ele recebeu algumas bolas. Inclusive, tipo, se eu não me engano, ele virou até o wide receiver 3 do Giants. Ele estava jogando...
Porque o Shepard machucava, o Slayton machucava, o Tate ficou 4 jogos suspensos. Então ele estava jogando mais do que a gente pensou que ele jogaria, né?
Estava jogando muitos snaps, estava jogando bem. Como retornador, ele estava jogando muito bem. Como retornador de kickoffs. E aí ele teve, infelizmente ele teve essa lesão e ficou fora da temporada, rompeu o ligamento, né? E o contrato, se eu não me engano, eu vi os valores do contrato, é o contrato mínimo da NFL, eu acho, é o contrato mínimo de um veterano. Então, provavelmente, se ele for mal no training camp, o Giants pode cortar ele sem nenhum problema pro cap space. Então, assim, não tem risco nenhum pro Giants. E, assim, na pior das hipóteses, se ele tiver recuperado, ele ainda pode ser alguma arma no Special Teams. Então, sei lá, eu considerava wide receiver uma das needs do Giants. Lógico, não a principal need do Giants, mas eu considerava lá uma das needs. E eu continuo considerando. Corey Coleman não vai mudar isso.
Mas eu acho que a nossa need de wide receiver é mais específica, sabe? A gente precisa de um wide receiver X para fazer X papel. Tipo, o que eu falo com isso? A gente precisa de um wide receiver alto que possa brigar por bolas mais altas, que possa ser um alvo de...
Assim, não que eu não goste do Darius Slayton. Uhum. Eu amei o que o Darius Slayton fez na temporada passada. Mas muita gente tá botando muita fé que ele vai ser pro baller, all pro. E assim... Tem que ter calma. O cara foi um rookie ano passado. Agora que ele chamou a atenção, ele vai começar a enfrentar double coverages.
Sim, vai ter cornerback mais forte marcando ele, né?
Pois é, e mesmo no ano passado, ele não tava conseguindo uma separação tão absurda. Tipo assim, muita gente fala dele como sendo o alvo de longa distância do Giants, e sim, ele é muito rápido, o Darius Slayton é muito rápido, mas se você for ver as tapes dele ano passado, os jogos dele ano passado, ele não tava conseguindo uma separação tão grande dos corners, e eu vou até falar o porquê. Porque ele não conseguia escapar do bump and run dos corners. Eu não sei se ele é mais, sei lá, tava mais fraco, porque era o primeiro ano dele como calouro, se é falta de experiência, mas ele tava muitas vezes sendo tirado da rota dele no primeiro empurrão, no primeiro contato com o corner ali. E isso acabava afetando a velocidade, o tempo dele, e ele não tava conseguindo tanta separação assim. Então... Eu nunca gostei da contratação do Golden Tate. Lógico, ele fez coisas boas ano passado. O Golden Tate não é um wide receiver ruim, mas pro valor que ele custa pro Giants, pra idade que ele tem, e assim, não, pra ser um alvo que provavelmente é um slot.
É, eu acho que o Tate e o Shepard, eles têm características muito parecidas. E isso...
Exato, o Shepard provavelmente é um Tate mais novo.
Sim, entendeu? sim. Isso mesmo.
Exato, e aí fica, sei lá, fica um jogo muito monótono do Giants no ataque. Ficam dois jogadores muito semelhantes, provavelmente fazendo rotas curtas ali, aquelas rotas que cruzam o meio.
Isso que o Giants tinha muita dificuldade de alongar o campo. Você não tinha mesmo muitas peças pra isso.
Exatamente, exato. A única peça era o Darius Clayton que não tava conseguindo.
A gente tinha esperança sempre teve que o Ivan Ingram possa fazer isso. Quando ele tá bem, ele consegue fazer isso. O problema é que ele se machucou bastante temporada passada e ele não conseguiu desenvolver isso. Mas, tipo, ano passado a gente só tinha literalmente o Slayton, porque, tipo, o Ingram jogou muito pouco. O Rhett Ellison, esquece, era alvo de passe curtíssimo. O Slayton e o Tate, eles não conseguiam passar do meio... Não é que não conseguiam. As rotas deles não passavam do meio de 10 jardas, sabe?
Então não, é o Shepard.
O Shepard, é. Desculpa.
É, então... Não é que eles não conseguem. Eles faziam isso, só que é raro. É raro eles fazerem isso. Porque, assim, muita gente vai lembrar dos TDs do Golden Tate, por exemplo, aquele contra o Patriots. Uhum. Vai ver aquele TD contra o Patriots. A marcação tava apertadíssima. O passe do Daniel Jones foi muito bom e a bola ainda pipocou na mão dele. Ele não tava livre naquela rota. O outro TD longo do Golden Tate foi um screen.
Cara,
entendeu?
Eu lembro desse TD. Aham. Uhum.
Então, assim, eu sei que tem muita gente que gosta do Golden Tate, e o Golden Tate é um bom wide receiver, mas para um time que já tinha o Sterling Shepard, não era um... E um time que já tinha o Sterling Shepard, você pagar o valor que você tá pagando no Golden Tate, para mim não faz muito sentido.
Não fez sentido essa contratação para mim, porque eu acho que por característica você tipo, perde o Odell, beleza. Mas aí quando você repõe, você tem que repor não um cara igual, lógico, mas um cara com características parecidas, porque o Odell fazia isso, ele alongava o nosso campo. Ele tinha rota longa, ele tinha rota no meio do campo em rotas cruzadas, ele conseguia dar isso pro QB. E, tipo, a gente sentiu falta ano passado, e o Slayton se destacou muito mais por isso, porque só ele fazia isso.
Exatamente. Se você botar se você lembrar também que o Golden Tate teve aquela suspensão no ano passado de quatro jogos.
Uhum.
A partir daquele momento que ele teve a suspensão, o Giants pode cortar ele sem nenhum com zero de dano ao cap, tipo, nenhum dead cap, entendeu? Tipo, zero de dano ao cap space do time. Todo o corte vira 100% cap space pro time. Todo o salário dele vira 100% de cap space pro time. Então, assim, eu, Daniel, cortaria o Golden Tate. Quer dizer, na verdade, eu não cortaria o Golden Tate. Eu tentaria trocar o Golden Tate, porque eu acho que ele tem mercado. Mas caso não conseguisse trocar o Golden Tate, que eu acho que até seria difícil, eu acho que conseguiria, eu não teria problema em cortar o Golden Tate. E por fim, o Sterling Shepard, que é um cara que
sofreu com lesões abertas.
Exato. Já teve problema de joelho também.
Tornozelo.
Já teve, se eu não me engano, problema de tornozelo já teve. Teve, se eu não me engano, algum problema na mão. Eu acho que foi no dedão dele.
E agora, concussão.
Já teve muitas concussões. Já tiveram boatos, inclusive, de que ele pensou em se aposentar.
Uhum.
Então, assim, também não é um cara que... Assim, o Sterling Shepard, eu gosto bastante dele. O Giants acabou de reassinar com ele por mais 4 anos. E eu espero que ele jogue os 4 anos no Giants. Acabe a carreira no Giants. Ele joga muito bem. Eu gosto bastante do Sterling Shepard. Mas não é um cara que você pode confiar, entendeu? Que ele vai estar lá todo jogo, o tempo todo. Ele é um cara
A verdade é que hoje a gente tem 3 wide receiver 2, sabe? No nosso elenco.
Exatamente, exatamente.
Esse é o ponto.
É por aí.
Esse é o ponto.
Exatamente.
A gente
exatamente.
Não tem um cara pra ser wide receiver 1. Porque, querendo ou não, o wide receiver 1, se você pegar ao longo da NFL aí, eles têm características parecidas. Julio Jones, Michael Thomas, DeAndre Hopkins são caras maiores, com braços mais longos, que correm rotas mais longas, que são refúgios do QB e tudo mais. E a gente não tem esse cara. O Odell era esse cara, sabe? Vocês estão remoendo a saída do Odell ainda? Não, já foi, acabou, o Odell já tá em Cleveland, beleza. Só que a gente ainda não conseguiu ter uma peça que o substituísse, não da mesma altura, lógico. Mas
exatamente.
Falo em características, falo em estilo de... O que ele pode trazer pro jogo nas características de jogo dele. Não em qualidade, que aí é diferente. Aí, gente,
exatamente.
Em proporção.
Exatamente. E é por isso que eu boto o wide receiver como um anid do Giants. Eu acho sim, lógico, não é a principal need do Giants. O Giants tem uma need absurda na linha ofensiva ainda. O Giants tem uma need absurda na posição de linebacker ainda. O Giants tem uma need absurda no pass rush ainda, que pra mim é a maior need que o time tem. Mas o wide receiver é sim uma need do Giants. E a renovação do Corey Coleman não muda isso pra mim. Continua sendo uma need pro Giants. Mas apesar disso, é uma renovação que eu gosto, porque tem pouco risco e assim, se ele tiver recuperado, ele pode ser um cara para depth e um cara que a gente pode colocar para ser retornador, que vai ajudar no special teams, sei lá, um que vai estar custando barato.
E eu acho que outra coisa, Dan, que se, tipo, se a gente... Isso é uma opinião nossa, né, que a gente está largando aqui, mas eu acho que é uma opinião que tem fundamentos, porque eu já vi diversos mocks botando Sid Lamb ou Jerry Jeudy na primeira escolha do primeiro round pra gente. Ou seja...
Eu ficaria extremamente puto se isso acontecesse,
não, lógico,
mas...
Sim, mas é um indício de que...
Sim. Entendeu? Inclusive, essa classe de draft, como todo mundo já deve saber, é talvez a melhor classe
de wide receiver.
É talvez a melhor classe de wide receivers da história. Então,
eu não ficaria
me surpreenderia
muito feliz com caras como Michael Pittman, Gabriel Davis.
Sim, eu acho que o Michael Pittman vai sair muito cedo para o. Eu acho que o Giants vai ir atrás de um wide receiver a partir do quarto round. Eu acho que o Michael Pittman sai no terceiro. Então, eu acho difícil a gente acabar com ele. Mas, é um crush meu. Eu gosto muito do Michael. Pra mim, o Michael Pittman é top 4 wide receivers desse draft. Tipo assim, eu pra você ter ideia do tanto
que eu
gosto. Cara,
eu acho que é bizarro, porque tem muito wide receiver se a gente pra pensar.
Tem muito. E eu já adianto, a gente vai ter um podcast sobre o draft depois. A gente acha que a gente vai até começar a falar de draft no fim desse podcast. Mas eu já adianto agora que eu não me surpreenderia se o Giants escolhesse um wide receiver no draft, não no primeiro round.
Mas segundo, terceiro já.
Em rounds mais tardios. Mas eu não me surpreenderia se o Giants escolhesse um wide receiver.
Eu sou mais ousado em dizer que eu ainda não me surpreendo se o Giants pegar no segundo ou terceiro round se sobrar um nome que ele goste muito, sabe?
Talvez.
Porque a gente sabe como é nosso GM, né? Tipo, se ele ama alguém, ele vai atrás desse alguém. Mas, enfim, eu acho que essa contratação vai ser interessante por questão de profundidade e valor também, que é justo pelo que o cara apresentou e após lesão e tudo mais. Agora a gente vai para o momento mais feliz desse podcast, com toda certeza. É um momento...
Acho que desde a criação desse podcast, talvez.
É o momento mais feliz desse podcast em muito tempo. Que é a notícia que o Giants cortou o safety Antoine Bethea. Sim, nós cortamos o safety Antoine Bethea. Aquele cara que a gente fala mal, que a gente xingava, que a gente queria ver longe, que não queria vender pintado de ouro. Sim, a gente cortou o safety veterano e ele não faz mais parte do nosso elenco. E a gente agora, não sei se procura um safety no mercado, se a gente vai usar nossos jovens que a gente tem, mas enfim, já é coisa melhor que o Antoine Bethea. Eu não tenho que falar sobre esse corte, apenas que eu adorei e é o melhor movimento de arte dessa free agency. Pronto.
Não, já viu aquele meme do eu fico triste com a notícia dessas e tal? O cara
soltando fogo.
Então... O Daniel Alves sorrindo, que pena.
Que pena, bandeira do Brasil.
Sou eu nesse momento. Assim, a gente até deixou essa notícia por último, só pra ter a felicidade de falar dela. Porque, mano, que alegria. Eu gritei quando eu vi essa notícia em casa, sério.
Eu nem
Nossa.
Acreditei.
Eu acho que eu fiquei mais feliz do que quando eu vi do Alec Ogletree. Juro por Deus.
Ah, eu também. Eu também.
Eu fiquei muito feliz. Esse cara, mano. Ai, eu não sei nem o que dizer. Eu acho que é porque é muito difícil falar isso. Porque porque o Curtis Riley era muito ruim. Tipo assim,
era
nível muito
absurdo.
Mas o que eu ia falar é que o Antoine Bethea tava no nível do Curtis Riley. Mano, o Antoine Bethea...
Sabe o que me deixa, Dan? Que o Antoine Bethea já foi bom. Então esse é o ponto que pra mim piora ele em relação ao Curtis Riley. Porque o Curtis Riley é ruim, sempre foi ruim. Vai ser sempre ruim. O Bethea tinha o mínimo de esperança, assim, quando ele veio.
Nossa.
Da época de Arizona, não sei o que mais, não, filho. Cruz credo.
Nossa, não. Que alegria a gente ter cortado o Antoine Bethea. Abriu uns 3 milhões de cap space pro time. E aí fica só o questionamento do que a gente vai fazer com a posição de safety, né? Vai deixar o Julian Love em free safety. Vai buscar outro free safety na free agency ou vai buscar outro free safety na free agency nesse finzinho de free agency,
ou
nessa segunda leva. ou no draft, ou via troca. É, saiu uma notícia aí, inclusive, por favor, Dave Gettleman, se você fizer isso, eu nunca mais te critico, de que o Vikings estava disposto a trocar o Anthony Harris por uma pick de mid to late round, ou seja, de entre quarto e sétimo, terceiro e sétimo round. Se isso for verdade, eu não sei porque a gente ainda não fez isso. É, então, quem sabe não vem um safety via troca, eu acho relativamente difícil, mas por favor, se Deus quiser, vem, né? Enfim, vamos ver aí o que o Giants vai fazer com a posição de safety, porque talvez seja a segunda ou terceira maior need do time, sinceramente.
Eu concordo plenamente, eu acho que agora ficou essa dúvida, o que a gente faz, o que a gente vai fazer, se é draft, se é vai usar o que já tem, se a gente vai buscar algo na free, se a gente vai querer troca ou não. Enfim, eu acredito que a gente não vai fazer grande procura, assim. Ou a gente vai usar um Julian Love, ou vai vir um outro cara pra disputar a posição ali com ele.
Exato.
Ou vai vir um cara do draft em rounds menores.
Eu acho que vem um free safety em rounds menores e vai competir com o Julian Love pela posição.
Eu acho que eu acredito nisso também. Acho que o Giants não vai fazer muita coisa. O sonho era o Anthony Harris.
O sonho era o Anthony Harris e... assim.
E cara, o nome de free safeties no draft, na free agents não são dos mais ruins, assim. Mas eu não acredito que o Giants vá atrás desses caras mais experientes. Assim.
Até pelo cap space, né? Tá acabando. Não tem mais. Mas enfim, tem que ver aí o que o Giants vai fazer com essa posição, porque ela é importante, porque como o Jabril Peppers é um cara que joga muito no box, o Giants vai estar sempre jogando com... quer dizer, sempre não, né? Mas
muitas
vezes jogando com aquele safety lá atrás. Se for assim, o Giants vai precisar de um cara bom, né? Não dá pra botar qualquer um igual foi quanto o Umbertei temporada passada. Tem que ir atrás de um cara bom, entendeu?
Acabamos de falar sobre a free agency e tudo que o Giants fez até aqui. Vou só responder uma pergunta de um internauta que nos fez a pergunta sobre o que a gente acha sobre o que o Giants pode fazer. Então, vou responder a pergunta daquele nosso amigo, a questão do draft do Giants, o que a gente pode fazer no número 4. Vou falar bem rapidamente sobre isso. Eu acho que o Dan acredita que a gente vai de offensive tackle, e eu também acredito. Acho que, assim, mesmo com a vinda do Fleming, eu acredito que o Giants não tem confiança total na linha, e eu acho que a gente vai atrás de alguém nessa linha. O meu cenário seria Isaiah Simmons, but eu não sei se isso pode acontecer. Não sei se o Giants vai atrás desse jogador, o que seria excelente, porque é um cara que joga em diversas posições de defesa, é um cara que é líder, é um cara que é forte, é um cara que muda o patamar de uma defesa. Mas se eu tivesse que ser, o que eu penso que o Giants vai fazer é que a gente vai de offensive tackle na 4. O que tu acha, Dan?
Rápido. Eu queria o Isaiah Simmons também. O sonho era o Chase Young, mas ele não vai chegar, então que vai estar na pick 4, eu queria o Isaiah Simmons, mas eu acho que o Giants vai tentar dar um trade down, não sei se vai conseguir. Se conseguir, eu acho que a gente vai fazer um trade down para pegar um offensive tackle. Se não conseguir, eu acho que a gente fica na pick 4 e pega um offensive tackle. Eu acho que a gente vai pegar, assim, hoje, na situação atual, eu acho que o Giants pega um offensive tackle na pick 4. E se eu tiver que citar um nome, Tristan Wirfs, de Iowa.
Iowa, isso aí. Eu acredito nisso também. E vamos ficando por aqui hoje. Na próxima semana a gente vem com mais um podcast. Vamos fazer isso semanalmente. Na próxima semana a gente vai entrar um pouco mais no draft. Vai falar um pouco mais, porque já falta menos de um mês pro draft, teoricamente. Diz que não seja cancelado por causa da pandemia. Se tudo correr dentro do esperado, o draft é dia 23 de abril, numa quinta-feira. E a gente vai começar a falar de draft profundamente a partir da próxima semana, mesclando com a free agency, se acontecer alguma coisa de relevante, né? Então é isso, agradeço mais uma vez a todos os ouvintes aqui com a gente. Eu sou Arthur Leal, fui seu host hoje. Eu sou da New York Giants Sports, assim como o Dan, que é também da New York Giants Sports. Valeu, Dan, obrigado pela participação, irmão.
Valeu, galera, até semana que vem.